Estamos ao vivo agora, Douglas. Não, beleza, fala nada beleza. Comprometedor.
Vixe.
Esperar o pessoal entrar aí na live. Tá, acho que já deu. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Gisler e esse é o meu terceiro podcast. Eu quero agradecer a todos que têm ajudado a divulgar o meu novo projeto. Eu estou buscando falar principalmente com empreendedores, pessoas que têm as suas empresas e que também empreendem de um jeito diferente. Por exemplo, eu vou ter amanhã o Verdinho, que foi o meu técnico de futebol por muito tempo. Ele tem um projeto de futebol. A gente vai conversar como é que está o futebol. E hoje eu trouxe o Douglas. Douglas, para quem não conhece, é um grande amigo meu e da minha família, principalmente do meu pai. Ele trabalha com turismo em Foz. Ele tem uma empresa de agentes receptivos lá em Foz do Iguaçu. Então, obrigado por aceitar o convite, Douglas. Significa muito para mim. Tu é terceiro entrevistado, muito obrigado por aceitar. Eu quero que tu se apresente para o pessoal. Qual o teu nome? O que que tu faz aí em Foz?
Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Subtits, eu sou gerente comercial da MMC Receptivo em Foz do Iguaçu. Nós fazemos e recebemos turistas do Brasil e do mundo todo em Foz do Iguaçu, e o nosso trabalho é fazer com que as pessoas conheçam as maravilhas da região, da fronteira de Brasil, Paraguai e Argentina, que nós fazemos fronteira com esses dois países. Então a gente está muito habituado a receber pessoas de todas as partes do mundo e do Brasil também, graças a Deus. E bom, Guilherme, é um prazer estar participando com você. É muito legal, para mim é uma honra ver o teu crescimento, você trabalhando forte com seu pai, ajudando sua família, e agora aí nesse novo projeto aí. Tomara que Deus siga iluminando esse seu caminho aí, garoto.
Beleza, obrigado. Então, eu quero que tu comece falando um pouco, Douglas, da tua infância, onde é que tu nasceu e aonde que tu se criou.
Barbaridade! Aí sim. Bom, eu sou da cidade de Marechal Cândido Rondon, que está a mais ou menos 2 horas de Foz do Iguaçu, 150 quilômetros. Eu sou nascido lá. Meus pais são gaúchos, eles vieram da cidade de Três Passos, do Rio Grande do Sul, nos anos de 1968, 69, vieram para essa região. E vivi em Marechal Cândido Rondon até meus 14, 15 anos, quando tive uma oportunidade de vir a Foz do Iguaçu, que na época a Foz do Iguaçu tinha uma equipe de futebol bem legal e a ideia era jogar futebol e um dia jogar no Internacional, mas acho que não deu muito certo, né? E com 15 anos eu mudei para Foz do Iguaçu e fiquei aqui treinando 2 anos no time do Foz do Iguaçu. E logo após, no ano de 92, eu comecei a trabalhar no turismo, uma empresa de receptivo chamada Cataratas Turismo. Então foi meu primeiro contato com o que eu amo fazer hoje, que foi com o turismo receptivo, né? Da onde a gente recebe os turistas aqui na nossa cidade para mostrar nossas belezas.
Então, tu saiu de casa quando tu tinha 15 anos
15
para viver em
anos,
Foz,
exatamente.
para tentar ser jogador de futebol.
Tentar ser jogador de futebol.
E daí tu acabou conhecendo pegando esse trabalho no turismo. Como é que foi essa transição assim? Tu já tinha parado de jogar bola ou foi meio que tudo junto?
Então, foi mais ou menos assim, quando eu completei os 18 anos, caiu a ficha, falei, pô,
Não sou tão bom.
não vai dar certo esse negócio aqui, vamos procurar emprego, né? Então, eu saí em busca de emprego e eu tive a sorte que o meu cunhado, ele era sócio de uma empresa de receptivo aqui em Foz do Iguaçu, e ele me convidou para trabalhar com ele, onde eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio trabalhando na empresa com ele. E e aprendendo um pouco do que é o receptivo, né?
Então, e faculdade, tu não fez nada, então tu foi direto pro turismo.
Exatamente, é mais ou menos por aí a
Direto para
gente.
a prática.
Exatamente, foi a universidade da vida. Consegui, na época, chamava o segundo grau, consegui terminar meu segundo grau somente, e aí eu não tinha mais a opção de poder estudar, porque assim que eu terminei o meu segundo grau, também saí da empresa que eu trabalhava com meu cunhado, e fui trabalhar na churrascaria Rafaim, que é um dos ícones aqui de Foz do Iguaçu. Trabalhava no departamento de reservas e lá quebrava o dia inteiro. Então, assim, eu começava tipo 2 horas da tarde e finalizava 10 horas da noite. Então, era um horário que, infelizmente, não me deixava estudar. E na época, assim, as opções de estudo eram, principalmente universidades, eram à noite. Então, a gente não tinha a possibilidade da sequência nisso, que é uma pena, né? Trabalhei 6 anos na churrascaria Rafaim Cataratas, é uma churrascaria muito conhecida, ela tem uma capacidade, você já conhece ela, né?
Sim, e tem shows também, né? Eles têm um show muito famoso.
Exatamente, meu jantar com show latino-americano, é uma capacidade para 1.000, 1.200 pessoas, então é uma coisa muito grande. E eu consegui aprender muito lá dentro e finalizando os 6 anos de Rafaim, eu voltei para o turismo receptivo, que eu, graças a Deus, nunca mais saí, né? Então, continuei trabalhando de funcionário numa empresa chamada CCH Tour, que era uma das empresas que mais recebia turistas argentinos aqui em Foz do Iguaçu. A gente tinha uma linha interessante, a gente buscava turistas em Buenos Aires para trazer a Foz do Iguaçu, juntamente com a empresa Pluma, de transporte rodoviário. Não sei se vocês já ouviram falar da Pluma, por aqui ela é bem conhecida, né? E ela tinha uma linha Buenos Aires-Foz do Iguaçu, e lá a gente tinha alguns parceiros nossos que vendiam. Nós chamávamos de butaca turística, ou seja, o assento turístico da Pluma. Então, a gente fazia, através dos nossos parceiros de Buenos Aires, eles vendiam os turistas através da Pluma. E em Foz do Iguaçu, nós realizávamos todos os passeios, reservas de hotel para esses passageiros. E era bem interessante, era uma coisa assim. A gente movimentava, assim, era um. Por exemplo, Semana Santa, a gente trazia 15, 20 ônibus desde Buenos Aires com turistas que ficavam aqui 3, 4 noites em Foz do Iguaçu. Então, a gente fazia um barulho
Isso tu
bem.
tinha quantos anos?
Eu já estava um pouquinho mais velhinho, estava com meus 20 e poucos anos, já 20, acho que uns 28, quase 30 anos, né? Aí eu trabalhei mais uns 3 anos nessa empresa, 3, 4 anos. E aí eu fui convidado para trabalhar na verdade, para abrir um receptivo para os representantes da TAM Linhas Aéreas, que na época era a TAM, e eu fui para lá e a gente montou todo um receptivo dentro da TAM Linhas Aéreas. Foi bem interessante, porque tinha a TAM Linhas Aéreas do Brasil e a TAM Mercosul, que era do Paraguai. Então, aqui, como a gente estava na fronteira, era bem interessante, que a gente trabalhava do lado do Paraguai, trabalhava do lado brasileiro, facilitava muito as coisas para a nossa empresa. Era bem legal isso.
Só para explicar para o pessoal que não conhece Foz, a Foz fica ali na tríplice fronteira, né, Douglas?
Isso.
É Brasil, Paraguai e Argentina, que são divididas pelo rio, como que é o nome lá?
O
Não
Rio
sei qual é.
Iguaçu, que é a fronteira Brasil com Argentina, o Rio Iguaçu, que é o Rio das Cataratas, né? E nós temos o Rio Paraná, que faz a fronteira Brasil com a Paraguai, onde nós temos a hidrelétrica de Itaipu.
Tá, então tô trabalhando ali como agente receptivo e quando tu chegou a abrir alguma empresa assim, conta como é que tu se tornou meio que empresário também.
Opa! Então, logo após a gente abrir essa empresa de receptivo chamada De Angeli Receptivo, Fiquei uns 4 anos, mais ou menos, na De Angeli, e aí surgiu uma oportunidade, juntamente com uma sócia, que infelizmente já é falecida, mas surgiu naquela época a oportunidade de a gente se unir e fazer a nossa própria empresa. Nossa empresa chamava Cinco Elementos Turismo. A gente trabalhava naquela época exclusivamente com o mercado internacional, então todo o mercado sul-americano a gente atendia em Foz de Iguaçu. Então a gente sempre estava viajando pela América do Sul, desde Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai. Então a gente atendia somente os turistas sul-americanos. Nessa época a gente não trabalhava com passageiros brasileiros, com turistas oriundos do Brasil, né? A gente optou por esse caminho. A gente trabalhou mais ou menos, eu fiquei com ela mais ou menos uns 8 anos com a minha sócia. E aí, quando ela veio a falecer, a gente acabou entrando o filho dela na sociedade, e a gente não se acertou mais, e eu acabei migrando e vendendo minha empresa e fui para a MMC, que eu estou até hoje, né? Que já fazem 6 anos que eu estou na MMC. Assim, foi bem legal.
E o que que tu faz hoje lá na MMC?
Como todos os meus amigos falam, eu não faço nada, eu só viajo, né? Então, meu negócio é viajar pela América do Sul, Europa, México. Meu trabalho é fazer divulgação de Foz do Iguaçu nesses países, né? Então, assim, não só nesses países, mas no Brasil também. Então, de janeiro a dezembro, geralmente eu fico 6 meses em casa e 6 meses viajando. Então, cada mês, pelo menos 2 semanas do mês, eu estou fora de casa, né? Fazendo promoção de Foz do Iguaçu, ou no Brasil, ou. E a gente vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, vai para o Nordeste do Brasil para fazer promoção de Foz do Iguaçu, porque o nordestino vem muito para essa região, principalmente Foz do Iguaçu e Gramado. Então a gente investe bastante nesse nicho de mercado, né, que tá lá no Nordeste. A gente precisa trazer essas pessoas para cá. A gente investe muito que é no Centro-Oeste, onde está também Goiás, Minas Gerais. A gente sempre faz algumas atividades, né? Isso no Brasil, claro, não esquecendo nunca, como eu já comentei, São Paulo, que é a capital do turismo, ou seja, das pessoas que querem viajar hoje, em primeiro lugar é o paulista, e depois nós temos os cariocas, que vem muito a Foz do Iguaçu. E a gente também faz um pouquinho de promoção no Sul. A gente tem umas parcerias em Porto Alegre, então a gente sempre acaba trazendo os turistas do sul do Brasil para Foz do Iguaçu também, isso na parte de Brasil, né?
Então, basicamente, o que tu faz é viajar para promover tanto a tua empresa como Foz do Iguaçu.
A ideia principal nossa é divulgar Foz do Iguaçu, né? Então, assim, é você divulgando Foz do Iguaçu, você podendo trazer o maior número de turistas possíveis para nossa cidade, mostrando que aqui é legal, aqui vale a pena as pessoas virem aqui ficar 5, 6, 7 dias passeando em Foz do Iguaçu. Automaticamente algum desse turista vai acabar utilizando os serviços da nossa empresa, que é a ideia, né? Então a ideia é trazê-los, primeiramente a não Foz do Iguaçu, a região das Três Fronteiras, né? Porque a gente não vende só Foz do Iguaçu, sempre vende Brasil, Paraguai e Argentina. Então, sempre falo, a partir do momento que nós conseguimos trazer o turista para Foz do Iguaçu, aí vai de quem trabalha melhor, de quem tem a melhor oferta, de que tem as melhores opções de passeios aqui em Foz do Iguaçu, vai acabar ganhando a confiança desse turista e ele vai acabar passeando com a gente. Então, essa é a ideia, né?
E esse trabalho que tu tem feito por Foz do Iguaçu, que tu acha? Tem dado algum resultado aí para a cidade? Tem aumentado muito o número de turista? E eu quero que tu fale um pouco de números antes dessa pandemia, para a gente saber como é que estava Foz do Iguaçu antes.
Números. Foz do Iguaçu sempre teve em torno de 1,5 milhão de turistas. Agora nós estamos ultrapassando os 2,2 milhões turistas ano. Então, assim, a gente vinha numa crescente. As companhias aéreas estavam investindo bastante, ou seja, estavam trazendo voos para Foz do Iguaçu. Então, estava legal isso. E sim, a gente teve nós, como empresa MMC, por exemplo, a gente teve um crescimento maravilhoso. A gente, quando a gente começou em 2014, quando eu comecei na MMC, nós recebíamos um promédio de 30 pessoas diária, né? Então, assim, a gente recebia uns 900, 1.000, 1.200 passageiros mês. No ano de 2019, já agora 2020 também, até dia 18 de março, mais ou menos, a gente já estava chegando fácil nos 300 passageiros dia, só a nossa empresa, né? Então, assim, o resultado sim veio, a gente consegue medir isso, a gente consegue ver. Então, a gente teve um aumento, um crescimento de 300% somente na nossa empresa. A gente sempre fala que se você fizer um trabalho bem feito, automaticamente os resultados começam a aparecer, né? Então, a gente conseguiu reverter, assim, tem um crescimento bem interessante nesse período aí de 6 anos que eu estou na MMC. Então, a gente teve uma parcela boa, uma fatia boa do mercado, né?
E quantos colaboradores vocês tinham antes dessa pandemia?
Bom, nós estávamos, ainda estamos, né? A gente tem 97 funcionários dentro da empresa, que trabalham dentro do escritório, que atendem os turistas. Nós já havíamos implantado o sistema 24 horas, ou seja, o turista poderia ligar a qualquer horário e a gente estaria lá para atendê-lo. Então, assim, a gente já tinha avançado para isso desde dezembro do ano passado. A gente viu a necessidade e teve que fazer esse investimento para atender melhor o turista, para a gente conseguir organizar os serviços diários. Isso falando somente de colaboradores internos, né? Depois a gente chegava a 140, mais ou menos, entre guias e motoristas que trabalhavam diariamente para nós, né? Então, mais ou menos isso. Um promédio diário de passageiros que a gente tinha em Foz do Iguaçu. Então, assim, chegavam 300 passageiros, mas passageiros ficavam 5 dias. Então, a gente tinha geralmente, por exemplo, um dia como hoje, a gente teria pelo menos uns 1.500 a 2.000 passageiros rodando na cidade, somente com a nossa empresa. Então, era bem interessante.
E quanto que Foz é dependente do turismo? Qual que é a porcentagem, tu sabe dizer?
Olha, eu não saberia te falar em números, mas a gente é bem dependente. A cidade, ela é bem dependente do turismo, tá? Hoje, a grande indústria de Foz do Iguaçu é o turismo. Inclusive, nós, por exemplo, não temos áreas industriais na cidade, que eu acho que isso tem que ser repensado, porque a gente não pode ficar exclusivamente com uma renda única, por exemplo. A gente precisa que a coisa, que a economia gire em torno de mais, não sei, precisa ter mais saídas, né? E não ficar dependente do turismo ou somente de indústrias como outras cidades. Então, a gente precisa diversificar as coisas para que você tenha uma economia forte, né? Então, assim, você vai ter várias entradas de receita, E é o que não tem hoje em Foz do Iguaçu.
Uhum. É, isso vai ter que ser revisto por vocês aí, né?
Porque, com certeza.
Principalmente agora, quanto tempo que faz que Foz está parada?
É, desde o dia 19, todas as atrações estão fechadas. Desde o dia 14 ou 15, se eu não me engano, as fronteiras estão fechadas, tanto o Brasil com a Argentina, como o Brasil com o Paraguai. É, agora completamente fechadas. Antes, por exemplo, a fronteira Brasil com a Argentina, os brasileiros não podiam cruzar a fronteira, os argentinos sim podiam, porque o Brasil não estava com a fronteira fechada ainda, então os argentinos podiam cruzar para cá e voltar ao seu país sem problema, só não estavam deixando entrar estrangeiros na Argentina. No Paraguai é a mesma coisa, só que agora nem argentino, nem brasileiro, nem paraguaio, ninguém pode cruzar fronteiras. Então, assim, a gente está praticamente isolado, né? A gente está bem isolado. A coisa no Paraguai também, até hoje ainda estava olhando umas postagens de uns amigos do Paraguai, dizem que as pessoas lá estão passando fome, não sei se é verdade isso, mas estão vindo essas imagens para nós aqui.
Tá, então só deixa eu pintar meio cenário. Foz estava crescendo o turismo exponencialmente todos os anos, né?
Exatamente. Um promédio de uns 5 a 10% anual.
Sim. E, pelo que tu disse, Foz é extremamente dependente do turismo.
Isso.
E o turismo, nessa parada, foi o setor mais afetado, né? Então, eu quero que tu me explique como Foz foi afetada como cidade e também como a tua empresa, a MMC, foi afetada como empresa.
Muito bem. Foz do Iguaçu conta muito também com o Paraguai, né? Então, vamos lá. O Paraguai fechado, muitas pessoas do Brasil trabalham no Paraguai, ou até mesmo têm negócios no Paraguai, mas vivem do lado de cá, né? Então, assim, um exemplo disso é uma cunhada minha, que ela tem uma loja no Paraguai, de informática, só que tá do lado de cá. Então, assim, a loja dela tá fechada, então tudo que ela conseguia de renda, impostos, ficava do lado do Paraguai, mas a receita geralmente cruzava o Brasil. Então, assim, dessas pessoas hoje estão completamente, bom, nós estamos todos parados. Então, assim, é uma economia bem interessante aqui na zona das Três Fronteiras. Como eu falei, assim, a maioria das pessoas, elas têm as lojas no Paraguai, mas acabam morando aqui do lado brasileiro. Então, os árabes, os chineses, alguns japoneses que têm os seus negócios no Paraguai, mas vivem aqui no Brasil. Então, isso acaba afetando muito a cidade. A gente precisa desse movimento de fronteira de Brasil com Paraguai, de Brasil com Argentina também. Queira ou não queira, Argentina também nos traz muitos negócios. Então, os argentinos cruzam muito para o lado brasileiro. Hoje, economicamente falando, não somente combustível, mas produtos de mercado, de supermercado, tanto os paraguaios como os argentinos, eles cruzavam para o lado brasileiro para fazer suas compras aqui, porque era mais econômico. Então, assim, a economia nossa girando em torno disso tudo, e isso parou. Então, é bem complicado. O SEASA de Foz do Iguaçu, por exemplo, se eu não me engano, pelo menos uns 70% do movimento do SEASA era de paraguaios que compravam suas frutas, suas verduras aqui e que cruzavam para o lado paraguaio para revender lá. Então, assim, é uma economia que gira muito dentro dessas três cidades aqui da fronteira, né?
Muita interdependência entre essas três
Muito.
cidades, né?
Exatamente. É um dependendo do outro. É incrível, mas é uma coisa que as pessoas muitas vezes de outras cidades, de outros lugares, não conseguem entender como que funciona isso, mas aqui a coisa é uma coisa normal e natural, então é uma coisa normal, né? E daí você pediu, fez mais uma pergunta que agora me fugiu.
A tua empresa, como é que ela foi afetada pela crise?
Bom, minha empresa foi afetada 100%, né? Hoje nós estamos 100% parados. Nossos funcionários, eles estão todos eles em suas casas, um que outro fazendo home office, porque também não tem nada que fazer, então a gente está praticamente 100% parado. Agora, infelizmente, a gente vai começar com as demissões, que a gente não tem como segurar isso, e até nem conseguimos fazer todas as demissões que a gente precisa, porque a gente precisa ter fluxo de dinheiro, a gente não tem isso. Então, é tudo uma cadeia que vai girando e que, na verdade, parou de girar, né? A gente sofre muito com essa situação, né?
E nessa situação, o que que vocês têm buscado fazer para se inovar? Vocês têm alguma ideia já de algum plano para pôr em prática tanto para a Foz e para a tua empresa também?
Bom, nesses dias a gente, por exemplo, eu acabei não ficando parado, a gente sempre está tentando fazer alguma coisa, né? Então, a gente faz treinamentos online, ontem, por exemplo, eu fiz dois treinamentos, um com agências de viagem da Espanha, outro com agências de viagem da Bolívia. Então, a gente faz o treinamento para que as pessoas continuem lembrando que Foz do Iguaçu tem todos esses passeios que eles podem fazer quando vêm para cá, e a ideia é que eles continuem divulgando o nosso destino e que não parem. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma funcionária, uma representante minha que trabalha, que é boliviana, que mora na Bolívia, e outra peruana que me ajuda a atender esses mercados do Peru e do Equador. Perdão. Então, elas também, as duas, estão trabalhando nisso e falando constantemente com nossos clientes e fazendo treinamentos. Então, a gente não pode é parar, fazer com que as pessoas esqueçam da gente. Nós precisamos que constantemente elas interajam e saibam que nós, terminando essa pandemia, a gente está aqui. Que eles nos vendam, que eles ofereçam Foz do Iguaçu. Então, essa é a nossa ideia, a nossa prioridade. E, claro, dentro da nossa empresa aqui em Foz do Iguaçu, o que a gente tem trabalhado muito forte agora é tecnologia. Então, a gente tem que finalizar nossa app, a gente tem que finalizar nossa página para vendas.
Do que seria esse aplicativo que
Esse
está falando?
aplicativo é justamente para fazer vendas, né? Então, assim, vendas de passeios turísticos em Foz do Iguaçu. Hoje ele vai ser aplicado para Foz do Iguaçu somente, né? Então, assim, tanto o nosso passageiro que vai chegar aqui em Foz, como os guias nossos que vão estar trabalhando com ele, eles podem fazer as vendas e oferecer os nossos passeios turísticos através da nossa app. Então, o nosso passageiro já não precisa mais ter um folheto, não precisa ter um material impresso, que é custoso, mostrando quais os serviços nós oferecemos em Foz. Então, hoje vai estar no celular de todo mundo esse aplicativo. Essa é a nossa ideia, né?
Então, o que tu tem feito pela MMC, principalmente, é buscar fazer o treinamento da equipe à distância e também procurar novas formas de se comunicar com o teu cliente final.
Certeza, é
E
exatamente.
aumentar também a tua presença no digital, né?
Com certeza. Que eu acho que a retomada de Foz do Iguaçu, ela não vai ser tão rápida, ela vai ser gradativa, lenta. Porque eu sempre digo, por exemplo, nós estamos com um promédio de 50 voos diários para Foz do Iguaçu. Hoje a gente não tem nenhum. Ou seja, a gente não tem. As pessoas não têm como chegar em Foz do Iguaçu e a gente não sabe como que vai ser reativado isso, como as companhias aéreas, Latam, Azul, Gol, como que elas vão fazer para retomar esses voos e quanto tempo isso vai demorar. Então, isso tudo é uma incógnita e a gente, na verdade, não sabe muito bem o que fazer. Hoje a gente está preparando os nossos clientes, fazendo treinamentos nas agências de viagem para vender em Foz do Iguaçu. Mas e como que elas vão vender em Foz do Iguaçu? Então, assim, nem nós sabemos como que as pessoas vão continuar vendendo em Foz do Iguaçu. Como é que vai ser esse retorno dessas companhias aéreas, como que vão ser as nossas conexões, porque hoje, queira ou não queira, a gente tinha voos chegando de Porto Alegre, a gente tinha voos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, nós tínhamos voos direto de Lima, no Peru, de Santa Cruz de la Sierra, da Bolívia, ligando Foz do Iguaçu, de Santiago, ligando Foz do Iguaçu, da Espanha, nós tínhamos voos duas vezes na semana que desciam aqui do lado argentino com a Air Europa, era duas vezes na semana, era um voo de Madrid, isso para nós é muito importante, é difícil você conseguir convencer uma companhia aérea para que ela faça um voo de uma larga distância como Madrid até a nossa zona da Tríplice Fronteira, somente com turismo. Então, assim, se você faz um voo Madrid-São Paulo, você vai poder mesclar tanto a parte de turismo como a parte de executivos que vêm para trabalhar, vêm para fazer alguma reunião, mas Foz do Iguaçu é justamente ao contrário, porque nós só temos a parte de turismo. Então, você tem que convencer essas companhias aéreas a voltarem a fazer esses voos aqui e falar, não, é viável, venha que a gente vai lotar o seu avião. Então, por isso que a gente tem que fazer muita promoção de onde vêm essas companhias aéreas, que elas apostam em trazer um voo de tão longe para cá, para que esse voo esteja lotado sempre. Então, assim, ela vai continuar investindo, vai aumentar a frequência, ou seja, nós vamos ter mais e mais turistas. Então, esse é um dos trabalhos que eu faço, que é justamente mostrar para as pessoas que o voo é viável. Esse voo, por exemplo, que vem da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra, mesmo antes de ter esse voo, já faz mais de 20 anos eu trabalho com esse mercado da Bolívia. Sempre estou indo lá duas a três vezes ao ano. E eu nunca tinha esse voo. Então, assim, os bolivianos, para chegarem a Foz do Iguaçu, ou eles faziam uma conexão por Assunção ou por Lima, no Peru. Então, assim, imagina a volta que eles tinham que fazer para chegar a Foz do Iguaçu. A gente já tinha conseguido, esse voo começou em dezembro do ano passado, que é da companhia Amazonas, da Bolívia, e estava três vezes na semana. Só esse ano eu já tinha ido duas vezes para a Bolívia fazer promoção de Foz. E estávamos indo a terceira vez, no fim, seria para o final de março, já estava programado mais uma semana de trabalho na Bolívia, que acabou não acontecendo, porque tudo fechou, né? Os voos pararam antes disso. Então, assim, então é um trabalho que a gente, de formiga, que você vai fazendo, que você vai semeando, e quando chegou o momento da colheita, acaba acontecendo uma pandemia dessas, como a Covid-19. Né? Então, assim, para nós foi terrível, né? É terrível.
Então, da tua parte, ainda não tem nenhuma perspectiva de quantos meses ou talvez até anos para voltar ao que era.
Para voltar o que era, a gente imagina pelo menos um ano, né? Mínimo,
Um ano.
mínimo, um ano, mínimo. Que a gente acha também que assim que as companhias aéreas começarem a voar de novo, que a gente imagina que seja lá para julho, agosto, não, mais ou menos isso, vai ter uma demanda reprimida, porque assim, nem todo mundo está parado igual nós estamos, nem todo mundo está sem salário como nós estamos. Então, assim, funcionalismo público vai continuar recebendo seu salário, o pessoal de supermercados continua trabalhando, é os caras que estão ganhando dinheiro hoje, farmácia está ganhando dinheiro, posto de combustível, não sei se estão ganhando dinheiro, porque, pelo
Baixou o
menos.
Petro.
Baixou, então, mas eles devem estar ganhando deles, né? Pelo menos eles estão girando um pouco desse dinheiro. Então a gente vai demorar um pouquinho, mas a gente imagina que a partir de setembro a gente vai começar a ter uma perspectiva melhor do que e quando isso vai retomar, né?
E essas medidas que o governo anunciou de ajuda para empresas e também para pagar os empregados, vocês estão usando aí na tua empresa? Como é que tá? Chegou na ponta aí já para o turismo?
Então, a gente vai, graças a Deus que eles fizeram alguma coisa já. A gente sempre acha que é pouco, mas já é alguma coisa, já vai nos ajudar. Então, assim, os funcionários que não vão ser dispensados agora, a gente vai colocar nesse plano do governo de 2 meses de salário. E depois eles vão ter mais 2 meses garantia de emprego, né? Então, a gente vai ter que usar isso. Esperando que em 2 meses dê uma retomada, mas assim, a ideia nossa era que o governo nos liberasse dinheiro emprestado para a gente poder atender esses nossos funcionários. Eu não queria, tudo bem, 2 meses me ajuda a pagando o salário dos meus funcionários. Mas e depois, na retomada, daqui 2 meses, eu vou ficar esses 2 meses que o governo vai pagar o meu funcionário, eu vou estar parado, eu não vou estar produzindo. Então, assim, quando eles retomarem, ou seja, quando o governo devolver os meus funcionários, eu vou ter que pagar eles. Eu vou pagar eles com o quê? Se eu não tenho produção, eu não tenho giro de dinheiro. Então, eu vou precisar de um empréstimo. Aí você fala com os bancos, eu acredito que isso vai mudar mais para frente, né? Mas assim, a gente está indo atrás dos bancos para um empréstimo. Empresas de turismo, elas não têm um bem, elas são. A gente trabalha muito com serviços terceirizados, então assim, a gente não tem carro para dar de garantia para você poder pegar empréstimo. A casa da gente vale muito pouco, a gente precisa de um volume mais interessante, que seja viável para que a gente possa se manter e não só se manter, porque quando a retomada vier, eu preciso ter dinheiro para mim poder fazer investimento de novo, para mim poder ir atrás de passageiros, para mim poder fazer a divulgação de Foz do Iguaçu. E onde eu vou conseguir isso? Então, assim, a gente espera, cada dia a gente está olhando se tem alguma medida provisória que nos possa ajudar. Essa é a ideia. Apesar que ainda tem mais uma alternativa que o governo está oferecendo, que seria um empréstimo de 2 meses de salário para funcionários. Então, assim, a gente vai se apegar a tudo, essas possibilidades que o governo está nos dando,
Então tem ajudado.
né? Claro, sempre ajuda. Qualquer coisa é bem-vinda. A gente precisa dessa ajuda, sim.
E na tua opinião, o que que deveria ser feito a mais pelo governo para retomar a economia?
A gente acompanha. Na verdade, assim, eu já meio que cansei de ficar acompanhando isso, mas hoje é uma briga Mandetta e Bolsonaro, que a gente não sabe quem que vai ganhar a queda de braço. Provavelmente vai ser o Bolsonaro, porque ele é o patrão. Então, pelo tudo indica, o Mandetta não vai durar. Eu acho que ele estava fazendo um belo trabalho, mas o Bolsonaro precisa fazer a economia girar, precisa fazer o país funcionar. Então, assim, nós estamos no meio de um fogo cruzado dentro do governo. Que não deveria ser assim, né? Deveria ser um apoiando o outro e vendo a melhor possibilidade para que eles possam, os dois juntos, nos ajudarem, né? fica uma briguinha meio, digamos assim, uma briguinha besta, talvez até por, não sei, eu quero aparecer mais que você, não sei, bem difícil. Mas as medidas, assim, eu acho que o Ministério da Saúde tá fazendo, acho que tem que ser mais ou menos por aí. Bolsonaro, ele quer fazer o Brasil, a economia girar, não é errado também, né? As atitudes dele, de minha parte, eu acho que estão erradas, né? As atitudes pessoais dele, então, como ficar saindo, ficar cumprimentando todo mundo, então, acho que não precisava isso, mas ele está fazendo, vai da consciência dele. E vamos ver o que acontece, os próximos capítulos dessa briguinha interna do governo.
Esse momento que a gente está passando requer muito mais união do que se separar, e o que a gente está vendo aqui no Brasil é que tem muito mais briga de político do que uma busca para uma solução que abrange tanto a saúde quanto a economia, né? A gente não tem visto isso.
Né? E eu acho assim que os políticos estão aproveitando o momento para fazer politicagem, né? Em vez de trabalhar em prol do povo, fazer alguma coisa interessante, a ideia deles é puxar a sardinha para o seu lado, e que não é isso. Pelo menos não é o momento para fazer isso. O momento seria de união, né? De buscar e ver qual que é a melhor alternativa. Dessa pandemia, a gente já tem vários exemplos. Começou na China, agora está na Europa, está avançando para cá. Então, assim, pega o que foi feito de bom na Europa, o que foi feito de ruim, bota na balança, e aí você já poderia tomar uma atitude melhor, seria mais fácil, né? Porque, assim, vamos lá, nós somos a terceira leva dessa Covid, porque começou na China, foi para a Europa, agora está aqui. Então, assim, exemplos tem de monte. Então, era o momento de a gente estar mais preparado para essa pandemia, apesar de que eu vejo que o Ministério da Saúde fez um trabalho legal, né? Avisou, se prepararam. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, porque dizem que o pico vai ser mês de maio, junho, outros falam que vai ser agora, meio final do mês de abril, vamos ver o que acontece, né? Tudo uma incógnita também.
Então, acho que nós já estamos se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para os empreendedores, para os empresários que estão tendo que tomar decisões difíceis nesse momento.
É interessante essa seu pedido, porque até justo hoje nós estávamos conversando, eu com meu sócio, com nossos gerentes da empresa, a gente começou a fazer uma reflexão. Nós tomamos a atitude certa? Não sei. Então, assim, a gente teve que tomar várias atitudes, fazer várias coisas, só que a gente vai saber lá na frente se tomou a atitude correta ou não, mas a gente tinha que tomar. Então, assim, o que eu sugiro, pensem bastante, conversem, tem que trocar ideia, fale com seu contador, fale com seu advogado, fale com o banco, fale com seus gerentes, fale com seu sócio, se você tiver. Troca muita ideia, tem que conversar muito, e em cima disso, tem que tomar a melhor atitude, a melhor solução, e pensando assim, até nos dias que a gente estava conversando sobre isso, a gente começou assim, mas esse a gente tem que, essa, por exemplo, falando de funcionários, esse nós temos que ficar porque ele tem a família, porque o marido está isso, ele tem filho assim, então assim, é uma decisão muito difícil, só que você tem que pensar na empresa e tem que pensar na pessoa que de repente você tem que ajudar nesse momento. É uma decisão muito difícil. Então, o que eu gostaria muito é que pensem bastante, reflitam bastante, e vocês têm que pensar que lá na frente se nós não termos as empresas para darem empregos a essas pessoas que agora estão sendo demitidas, vai ser pior. Então, assim, nós temos que ter as empresas lá na frente para que elas possam dar um emprego. E eu gostaria muito que o Sindicato dos Trabalhadores pensasse um pouco e não fosse, não pensasse que, como a grande maioria pensa, que o sindicato pensa que os donos de empresa são inimigos mortais. Nós não somos inimigos, é nós que damos o emprego, nós que corremos atrás e nós que temos que dar sustentação, dar um emprego para esses funcionários que são do sindicato também. Então, assim, essas pessoas precisam mudar a mente, porque é muito fácil você estar no sindicato lá só esperando o funcionário chegar e falar assim, olha, aconteceu isso naquela empresa, então tá, então vamos lá para a justiça. Gente, é muito ridículo, mas infelizmente no Brasil acontece isso.
Então tá, Douglas, acho que seria isso. Muito obrigado por aceitar fazer parte desse meu novo projeto, fico muito feliz que tu tenha aceitado. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou estar de novo às 4 horas ao vivo. Vou ficar fazendo essa live por um bom tempo. É um projeto novo e eu quero continuar dando sequência. Então, amanhã às 4 horas, tanto no meu, nessa página aqui do Facebook e também no canal do YouTube. Um abração para todo mundo, um abraço aí, Douglas. Até mais.
Tchau, até mais. Obrigado, Guilherme. Até mais.